Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Vigiai em oração. Capítulo 1. O significado ou propósito central da oração. O tema do presente material é um assunto complementar aos estudos abordados em outras séries do ensino sistêmico sobre a vida cristã, tais como as sugestões de leitura e estudo da Bíblia, o Evangelho, as Boas Novas de Deus e a própria série sobre a vida do cristão no mundo. A partir do momento em que o Evangelho de Cristo é apresentado a uma pessoa, ela pode crer na mensagem de Deus e ter um encontro individual, mediante a fé, com o Senhor Jesus Cristo e experimentar a salvação de Deus na sua vida. A salvação, porém, e conforme já visto em outros temas precedentes, não é uma experiência em um momento único ou isolado para que depois a pessoa retorne a uma condição de vida igual ao que ela vivia anteriormente ao encontro com Cristo. A salvação de Deus provê uma nova condição de vida interior à pessoa que a recebe. E em relação à qual, a vontade de Deus é que esta novidade de vida seja uma experiência diária e crescente para quem a recebe e que culmine em uma comunhão crescente e eterna com o Senhor. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. João 15, 4 até 6. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para o cristão que ainda está no mundo, ainda que já não seja mais parte dele, é essencial alcançar o entendimento de que a salvação de Deus vai além de um ato ou de uma experiência única. A salvação é dada a uma pessoa para que ela viva em comunhão com Cristo e alcance o entendimento da condição vital que há para ela na prática contínua da obra de permanência em Cristo, através da qual o cristão é instruído para que as demais áreas da sua vida também possam ser alinhadas à vontade de Deus. Após o recebimento da salvação concedida por Deus, a comunhão com o Senhor passa a ser um aspecto fundamental para a vida do cristão, pois, conforme visto no tema sobre o desenvolvei a vossa salvação, também é através da comunhão que o Senhor concede palavras ou instruções que conduzem os cristãos aos caminhos nos quais eles alcançam o crescimento nesta mesma salvação que se encontra em Cristo Jesus. Uma parte muito expressiva do crescimento de um cristão na salvação de Deus tem como fundamento as palavras que são concedidas pelo Senhor, através da comunhão com Ele, como sementes para serem acolhidas e cultivadas com mansidão no coração deste mesmo cristão. Em todos os temas referenciados acima, procuramos destacar o quão essencial é para os cristãos saberem que Deus fala ou se comunica de forma viva com os seus filhos para o seu crescimento na salvação e para que cada um deles saiba o que Deus tem reservado para as suas vidas, assim como também é vital aprenderem a conviver com os meios ou as maneiras através dos quais Deus se comunica com eles. Entretanto, quando passamos a ver mais de perto o assunto do relacionamento com o Senhor também no aspecto da oração, podemos ver de maneira ainda mais evidente que um processo mais completo de comunhão ou de relacionamento sempre é bilateral e engloba a participação de ambas as partes. Assim, no presente tema, não objetivamos abordar novamente, ou de maneira mais acentuada, o fato de Deus se comunicar com as pessoas e nem o meio pelo qual o Senhor se comunica com elas, mas como o cristão se comunica com o Senhor e por qual atitude este cristão pode dar respostas às palavras direcionadas a ele por parte de Deus. Jamais foi intento do Senhor que o seu relacionamento com os seres humanos fosse unilateral ou de uma única via. Pelo contrário, desde o início da criação, o Senhor se prontificou a também estar atento a ouvir o que as pessoas almejam expressar a Ele quando elas o reconhecem como o Criador das suas vidas, bem como dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Desde o início da criação, o Senhor estabeleceu uma atitude específica a ser praticada para as pessoas se expressarem a Ele, a qual foi denominada de oração. A oração, mencionada nas Escrituras, é uma maneira de uma pessoa se dirigir a Deus com a finalidade de se comunicar e se expressar especificamente a Deus. A oração é a maneira mais básica, central ou essencial do ser humano apresentar a Deus aquilo que ele quer comunicar ao Senhor. A oração é a maneira mais direta a ser usada por uma pessoa para se expressar perante o Senhor, uma vez que, através da oração, ela inclusive pode pedir que Deus, o único Criador do ser humano e Senhor Todo-Poderoso, incline os seus ouvidos a ela para também atender aquilo que apresenta diante do seu Criador, conforme exemplificado no seguinte texto. Romanos 10, 12 até 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, o assunto sobre a oração é imprescindível e central para a vida de cada cristão autêntico que deseja viver um relacionamento com Deus e que anela por ser vitorioso na sua jornada em consonância com a vontade do Pai Celestial. E quanto à sua forma, a oração pode ser algo extremamente simples. Ela pode ser similar à simplicidade de se comunicar com outra pessoa. Entretanto, quanto àquele a quem ela é direcionada, a oração é singular ou única, pois ela é o meio principal para uma pessoa se expressar àquele que também é único e em quem está o poder que tudo e a todos sustenta, e que pode mover muito além do que o ser humano pensa ou cogita ser necessário para a sua vida, conforme também vemos exemplificado abaixo. Daniel 9, 21 até 23. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora, saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para te-o declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Através do exemplo do livro de Daniel, podemos ver que o falar a Deus ou falar com o Senhor representa perfeitamente uma expressão que equivale a orar ou a praticar a oração. Notemos, porém, que dizer que o falar com Deus representa a oração é diferente de afirmar que a oração somente é expressa pela fala. Pois em outros exemplos das Escrituras sobre a prática da oração, podemos ver que a oração ao Senhor Deus envolve também outras atitudes e práticas deliberadas de uma pessoa para se expressar a Deus, não se limitando somente à fala. Os Salmos de Davi registrados na Bíblia, que eram cânticos, hinos e poesias através dos quais ele se expressou ao Senhor, também são todos considerados, nas Escrituras, como orações, conforme pode ser visto a seguir. Salmos 72, 18 até 20. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Apesar de que na Bíblia a grande maioria das referências feitas às orações está associada a uma ideia de fala dirigida a Deus, as Escrituras também nos oferecem o exemplo de uma mulher que orava em seu coração ao Senhor, mostrando-nos que uma pessoa pode se expressar em oração ao Senhor Eterno também a partir da fala do coração ou do que ela apresenta diante do Senhor a partir de sua alma. Primeiro livro de Samuel 1, 10 e 12 até 15. Levantou-se Ana, e, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. O Senhor primeiramente vê o coração das pessoas e o que elas apresentam a Ele no seu íntimo. E Deus não se impressiona com os discursos e oratórias exteriores aparentemente belos que as pessoas tentam expor a Ele, conforme também exemplificado abaixo. Marcos 7, 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lucas 18, 11 até 14. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nas Escrituras, há ainda outro texto que nos mostra que, em muitos casos, os próprios cristãos inclusive não sabem como convém pedir ou orar ao Senhor, e que para fazê-lo, eles, na realidade, precisam contar com o auxílio do Espírito Santo que intercede inclusive com gemidos inexprimíveis por aqueles que amam ao Senhor e almejam a sua vontade. Romanos 8, 24 até 27. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Por fim, neste capítulo, depois que vimos que a oração é um instrumento através do qual uma pessoa pode se expressar a Deus, quer por fala, quer por cânticos, quer por derramar o coração e a alma diante de Deus, mesmo que não consiga verbalizar exatamente tudo em palavras, uma questão que ainda pode vir a intrigar muitas pessoas é sobre a própria necessidade da oração. Uma vez que Deus sabe de todas as coisas e Deus é todo-poderoso, algumas pessoas talvez possam se fazer perguntas similares às que seguem. Por que o Senhor instrui as pessoas a orarem a Ele? Se Deus conhece tudo e a todos e tem o poder para realizar aquilo que é necessário em prol das pessoas, por que haveria a necessidade de as pessoas orarem ao Senhor? Se olharmos para a vida do ser humano em geral, pode ser observado que há uma série de benefícios que Deus concede às pessoas inclusive quando elas ignoram ao Senhor, conforme dito pelo Senhor Jesus no seguinte texto. Mateus 5, 45. para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Por outro lado, há uma série de aspectos da vida para os quais Deus aguarda que as pessoas externem a vontade delas perante ele e os quais ele somente concede mediante a oração, conforme também exemplificado através dos textos que seguem abaixo. Tiago 4, 2. Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides. Tiago 1, 4 até 5. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Portanto, a oração é essencial para a vida das pessoas no mundo porque parte do que Deus dá às pessoas é concedido por ele independente do que elas pedem ou deixam de pedir, mas outra parte somente é concedida se pedirem a Deus, porque quando alguém pede algo ao Senhor, ele também declara a Deus que gostaria de receber aquilo que o Senhor pode conceder. João 3, 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Mateus 7, 7. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Muitos aspectos da parte de Deus para as pessoas são reservados para aqueles que os pedem a Deus pelo fato de o Senhor atuar também através do oferecimento de dádivas às pessoas que são concedidas não pela imposição ou independentemente do querer destas pessoas. O fato de Deus, por exemplo, apresentar a salvação através do seu Evangelho, o qual é a expressão de um oferecimento de vida de acordo com a vontade de Deus, permite às pessoas optarem voluntariamente pela vida segundo esta vontade, situação na qual, a oração é o meio pelo qual podem declarar a Deus que querem receber aquilo que o Senhor lhes oferece. Como um outro exemplo, se um ser humano quer caminhar segundo o entendimento e a sabedoria de Deus, e não segundo o seu próprio entendimento ou do mundo, ele precisa de uma forma para comunicar o seu intento ao Senhor, sendo a oração a maneira estabelecida por Deus para fazê-lo. E porque Deus não concede a sua sabedoria em abundância ao indivíduo que escolhe viver e andar segundo o seu próprio entendimento ou segundo a sabedoria do mundo. Deus não compartilha de antemão alguns aspectos da sua sabedoria, e que são muito necessários para uma pessoa viver e andar segundo a vontade de Deus, simplesmente pelo fato de que muitas pessoas não querem o que Deus tem para lhes dar ou porque não expressam a Deus o anelo pela intervenção do Senhor a seu favor. No último texto de Tiago mencionado acima, vimos que as pessoas muitas vezes preferem cobiçar, invejar e até matar em vez de pedirem a Deus o que almejam alcançar. Diversas vezes, as pessoas preferem usar os seus próprios caminhos para alcançarem o que querem porque, muitas vezes, também são os seus próprios alvos que elas perseguem, em vez de quererem viver e andar na vontade de Deus. Assim, a oração existe porque Deus não criou as pessoas para somente receberem automaticamente tudo o que procede dele, mas também para escolherem se querem o que procede de Deus segundo a sua vontade ou se não querem o que procede de Deus, ou ainda, se não o querem segundo a vontade, retidão e justiça do Senhor. A oração é um instrumento para as pessoas se expressarem a Deus para pedirem que ele supra as suas necessidades, mas, antes disto, ela é uma maneira estabelecida pelo Senhor para as pessoas expressarem a Deus se querem o propósito do Senhor e aquilo que acompanha este propósito. Mateus 6, 7 até 10. É, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Desta forma, pedir algo a Deus, por exemplo, em nome de Jesus, é pedir algo que de fato esteja em concordância com a própria vontade do Senhor Jesus e que o Senhor anela que se cumpra na terra. E isto também é orar ao Senhor. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A oração é uma atitude prática através da qual uma pessoa pode se expressar a Deus com a finalidade de apresentar ao Senhor um pedido de sabedoria e de provisão de ajuda em geral, externar uma gratidão, declarar um sentimento sobre o Senhor, expressar um louvor sobre o Senhor e seus atributos, pedir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Assim como também pode ser uma maneira de externar um pedido a favor de outras pessoas, povos e nações, e para que o nome do Pai Celestial seja santificado com o objetivo de que o reino, a justiça e a vontade de Deus se estendam às pessoas por toda a terra.